minha proposta foi tratar dos FITs, mas pronto, dei aqui umas voltas. Entretanto, para além do módulo FITs, estive a trabalhar com o Table Wizard e também com o Node Import. Porque, e tudo está ligado a uma necessidade muito concreta, que está relacionada com este projeto do Aquila Viva, que é uma comunidade no Porto à qual nós aderimos e participamos, e que queremos trabalhar os dados, a informação que é pública do Parlamento, do Parlamento.pt. O António sugeriu que eu desse um lamiré rápido do projeto, só para perceber a necessidade. E é o que eu vou começar por fazer antes de partir, mas para o FITS. O Mais Parlamento, pronto, é mesmo aproximar os cidadãos da informação do Parlamento, dos parlamentares, dos deputados, e tornar toda a informação que lá está, que é pública. Não vamos inventar nada, os deputados estão lá, eventualmente depois podemos ter outras fontes que consultamos, de dados que não estejam lá, mas o grosso serão dados do próprio Parlamento PT, para que as pessoas possam consultar, relacionar e escrutinar, porque a informação está lá, mas ninguém a consulta, nem ela diz nada de concreto acerca da atividade parlamentar e do que é que os nossos deputados fazem, por causas é que eles de facto trabalham. Nós começamos por trabalhar a nossa fonte, o Parlamento PT, que estamos a retirar os dados. O site está todo em HTML e todos os elementos, todas as entidades estão com um ID único, que facilita muito o trabalho de extração de dados. Cada deputado tem o seu ID, cada legislatura, etc. Desculpem. Depois criámos fecheiros que é cá para ir buscar, portanto, escolas. Já temos alguns dados, é uma porcentagem ainda minúscula de informação, mas para testes e para aquilo que nós estamos para já a trabalhar é o suficiente. Pensámos também em recolher os dados através de FITS, mas esta hipótese não foi ainda explorada, digamos, a fundo. Entretanto, criámos tabelas, e isto são as tabelas com que eu vou agora depois trabalhar, que é a dos deputados, a das legislaturas em que os deputados a que estiveram relacionados, não é? Cada deputado pode ter mais que uma legislatura, e depois os cargos e habilitações literárias dos deputados. Para já são os dados que nós temos. Estamos a reunir tudo, portanto, em tabelas. A ideia é criar uma base de dados centralizada, pronto, limpa, bem depurada, e ir fazendo, portanto, a atualização dos dados e a centralização dos dados, porque o objetivo é que centralmente tenhamos uma base de dados, ou várias, não é? Pode acontecer, para já só temos uma, e que todas as pessoas envolvidas no projeto possam retirar os dados e ter sempre o último estado dos dados. Pronto, isto tem que ver com a questão da integração, porque ainda há com outras bases de dados, porque outro projeto paralelo para além da recolha da informação que está no Parlamento PT é o trabalho das sessões parlamentares, que elas são todas, digamos, os textos das discussões, não é? As transcrições, e nós estamos a fazer a passagem para CSV. Desses textos, eles estão em PDF. O que fizemos foi fazer o download massivo dos PDFs de todas as sessões, desde 98 até à atualidade. É bastante, são bastantes, porque dão 100 mais ou menos por ano. E depois convertemos tudo para CSVs e criou-se um script em Python para...
Sim, já terminaram essa história desse download massivo?
Já.
É porque com esse género de coisas existem...
Já
existem coisas de command line, género de WGET, que
desafiam o
questão mais rápido.
Sim, mas é nessa base, aquilo que acontece, o que foi feito é mesmo um script que faz um crawl pelo site, tudo o que é PDF, como uma certa tipologia, sacam. Tanto que de vez em quando o crawler é comigo, porque eles estão a atualizar desde que começámos o projeto.
Estão a fazer retrospectiva. Para aí, tinha começado em 2000 e agora já estão em 98.
Há 6 meses, tinham só de 2000 até a atualidade, agora já estão em 98. Ou seja, quer dizer, eles têm as gravações, todas as sessões são gravadas em áudio, e agora eles têm pessoas até a escrever aquilo para texto. E tens mesmo o deputado X, que disse
os aplausos, está tudo, quem diz o quê,
Mas isso é uma tarefa de umas senhoras que estão mesmo lá à frente.
Eles devem estar, penso eu, a disponibilizar online em PDF as sessões anteriores que têm guardadas no suporte. O próximo desafio será fazer a análise temática e linguística destes discursos, não é? Das sessões, mas ainda não entramos. Ainda estamos também a corrigir bugs do script, em parte. O futuro. A nossa ideia é, pronto, é depois disponibilizar isto, eventualmente criar uma API, não é? Em que os dados depois estejam lá para as pessoas fazerem consultas e criarem pequenos aplicativos e mini aplicações para retirarem e irem fazer consultas à base de dados sobre o que lhes interessa, saber da atividade dos deputados e do Parlamento em geral. A forma que lhe vamos dar, como apresentar isto ao grande público e a públicos mais específicos, pensámos que os jornalistas serão um público bastante interessado neste tipo de recolha e de dados. Já foi assim lançado uma interface tipo Google, pronto, eu tenho uma grande caixa de pesquisa simples e faço as pesquisas a partir dali. Uma interface, uma espécie de dashboard com vários widgets que já estejam e que depois as pessoas possam adicionar os seus próprios, os que criem, e uma plataforma portal grupal em que pode estar pendurado tudo isso. Portanto, ainda está em discussão, porque depois há várias sensibilidades também no grupo, não é? Pessoas puxam para um lado, outras para o outro, e tudo vai depender também depois quem tenha mais conhecimentos e comece, digamos, a concretizar os aspectos. Em relação depois ao grupal, as consultas, as tags, as taxonomias, a visualização dos dados é uma coisa que nos vai interessar aqui muito, porque nos interessa apresentar listagens secas, não é? Já estivemos a trabalhar com o vídeo e fizemos umas experiências muito interessantes com o vídeo, mesmo com os deputados e as votações ao longo dos tempos, deputados eleitos e os partidos, com aquele motion chart, estão a ver? Ao longo do tempo ele vai apresentando. Tem coisas muito interessantes que se podem utilizar, e o Vítor tem estado, e outro vai ser o tema dele, a trabalhar mais com a parte dos open layers. Pronto, embora mais com a parte do mapping, ver o potencial dos open layers ligados a este projeto. Para o meu caso, pronto, específico, e para trabalhar com os dados propriamente ditos, e migrar dados, não é? Porque eu tenho a base de dados, agora quero que eles entrem no Drupal. Eu estive a ver o FITS, mas não estou convencida que seja de facto a solução para este projeto, porque ou eu não estou a fazer a abordagem correta ao problema, ou o FITS de facto é interessante, mas não para este tipo de situação concreta deste projeto. O FITS é o sucessor do FIDAP. FID API, e ele foi basicamente o Development Seed pegou no FID API, desenvolveu e tem trabalhado e tem aplicado imenso, porque eles utilizam muitos FIDs, como sabem, nos projetos deles, que têm muito a ver com sacar a informação, reunir informação de várias bases de dados e trabalhar muito a visualização. E eles usam de facto o FID, é o FID e é o DATE, o DATA, o módulo de DATA. Que também o Alex defende com unhas e dentes contra o table incluído. Ou não é contra, pronto, às vezes já há, como eles dizem, sobreposições, não é? Este módulo, o que é que faz a mais do que este? Mas ele defende o data em detrimento do table incluído, por exemplo. O data que é usado no node import também. Ele próprio, o Alex do Development Seed, disse que sentiram necessidade de desenvolver os FIDs por causa das limitações do FID API. Só trabalhava com um PHP 4, só HTTP, enquanto que o FIDs trabalha e lida com CSVs, não é? Depois também havia questões e problemas no parser para formatos assim mais esquisitos. Ele não trabalhava tão bem, ou pelo menos levantava questões. Eu não tenho experiência, é só do Colinho. o mapeamento dos campos, não é? Da fonte para o target, que seria o Drupal, era com outro módulo, o feed API, portanto não lidava com essa questão, e o feed se integra tudo. E, portanto, tem a ideia da suite, não é? O Feeds é arranjadinho porque é um conjuntinho que tem todas as fases do processo. Permite criar notícias, notes, eventos, tudo o que nós queiramos a partir de endereços Feeds, não é? E ficheiros CSV. Também trabalha com o GitHub Feeds. E depois tem uma coisa boa, é que integra com o CCQ. Eu posso criar campos no CCQ para depois o chamar no Feeds. Funciona tanto em Drupal, é utilizado no OpenAtrium, no ManageMuse, pronto, são algumas das distribuições, pronto, Drupal é core, não é? Mas as outras são distros do Drupal. Estas são as quatro etapas do Feeds. Ele faz a recolha dos dados, o fetching, o parsing, analisa, vê, no caso do HTTP, dos fecheiros, ou do processo do HTTP, ele vai buscar a meta informação. Ele vê basicamente as etiquetas, identifica as ideias que ele tem que recolher. No caso dos CSVs, são os campos, não é? Que sejam enviados. Depois faz um processamento na parte do mapping e faz o creating nodes, não é? Ele cria nós mesmo, ao importar.
Com o node save.
Hã?
Com o node save.
Não, ele cria nós, ele não
sim,
recorre
a
nenhuma.
Sim, provavelmente usa a função do node save.
Eu acho que aqui trabalha com o batch API, qualquer assim. Trabalha com o batch API.
Tu, pelo menos, não é transparente, sabes, para uma lei.
Não
sei o que é que está por trás, mas...
Portanto, tu tens muitas, importas muitos nós, tens um CSV gigantesco.
Sim, mas no final ele vai fazer node save.
Sim. Não sei, nunca vi o batch API a fundo.
Mas acho que
não.
O
batch faz node save, o caso da Poesie Cute. Exatamente. Eu acho que se eu faço uma coisa que é um bocadinho mais difícil de fazer. Pelo menos faz por trás.
Sim, parte daquilo, parte dos pedidos.
Se tiver um campo que seja envolvido, tanto ao longo do mesmo.
Isto basicamente é a representação. Na parte do fetching, nós definimos o fecheiro que queremos, o endereço, basicamente é pôr lá o URL, não é? Do fixo que eu queira. Ou então defino o meu CSV, ou este CSV faço o upload. No parsing ele, portanto, está a organizar as coisinhas e ele trabalha com o formato syndication, o CSV, o OPML e o sitemap XML. Depois, na parte do mapeamento, que é quando nós temos a parte, da informação do meu CSV ou do meu feed, não é? Que eu importei, a informação original, digamos, que eu quero dar entrada no Drupal criando nodes, eu vou fazer a correspondência, não é? E nesta altura eu posso chamar dados que eu tenha criado no node, não é? Eu vou criar um node novo, que ele está vazio. Criei o meu content type e acrescentei dados que depois vou dizer, olha, o dado daqui, quero que me ponhas ali no Drupal. Posso fazer isto.
A atualização do nó, para atualizar o nó, tu consegues ver a chave de atualização ou é assim?
Ah, está calado, isto é um drama. essa é a grande questão e a grande crítica que eu faço a isto, então não sei. Porque eu perguntei objetivamente assim ao Alex, tive a oportunidade de falar com ele e disse, eu tendo já um nó, imagina que eu fiz um primeiro import e depois quero acrescentar novos nós a esse import. Isso é possível através do Fix e ele disse-me, eu não fiz, eu não uso dessa maneira, mas tenho a notícia de que sim, que há pessoas que já foram bem sucedidas. Tens é que ter, se tens dois CSVs, ou dois endereços feeds, tens que ter dois importers, não é? Dois feeds importers, e vais ter uma chave que seja única, que seja comum aos dois. E ele vai-te, e depois dizes, updating, não é? Eu faço isso e ele faz, separamos nós. Ele cria novos nós. Vós ver isso. Ou então há qualquer coisa que me ultrapassa. Aqui é, digamos, as minhas experiências e testes. Ao importar feeds, eu fiz para com o meu site, com o meu blog Moleskine. Ele importa, tudo porreirinho, funciona muito bem. É bom para migrar sites e coisas assim. Sites que não sejam assim muito complexos. Depois, este foi o mapping que eu fiz Ele, por defeito, apresenta estes campos. Até aqui. O title, o body, o publish that, o URL e o git, que é uma chave, pronto, que é um permalink. Acontece que se eu quiser acrescentar novos, posso, ele dá-me a possibilidade de acrescentar automaticamente categories, desde que eu tenha uma taxonomia associada. E se nós tivermos o autor no nosso feed, todas as etiquetas que eu tiver, eu posso criá-las desde que eu as lance no CCQ. Ele vai carregá-las. Porque senão ele vai ignorar. Se eu não tenho esses campos para apontar no Drupal, vão perceber, ao criar um novo, ele pode ter o feed carregadinho de campos. Ignora-os, porque só vai ver as etiquetas que estão ali sinalizadas numa máquina. Todas as outras ficam lá e passa por cima. Isto, quando nós queremos importar, eu disse assim, isto é correr para importar sites, não sei porque é que o pessoal tem tantas confusões em migrar, desculpem, sites, blogs, falando de um site simples. Não é verdade, porque ele só importa os últimos 10 posts. É assim que está. Mas tem que ver com o formato do meu feed, não é? Eu tenho que criar um feed em que vá. Só que eu não sei criar feeds, estou a dizer. Mas o feed que eu tinha por defeito, que até era no WordPress, só importa os últimos 10, e isto eu acho que é uma regra mais ou menos universal.
Desculpa, mas é que tu com o WordPress provavelmente tens uma solução, como isso é uma coisa razoavelmente comum, tens uma solução até mais específica.
Um novo import, claro.
Ou para o WordPress.
Mas é genérico.
Mas tu queres ter uma coisa muito específica, tipo o WordPress, que é uma coisa que acontece muito, se importar as antes do WordPress, para o Drupal, isso já tens uma coisa.
E existe
bastante. Eles olham para a estrutura da tabela, as tabelas do WordPress, e depois veem como é que conseguem mapear.
Aqui
tens sempre como fazer esse trabalho.
Não, eu é que tive assim a noção inicial. Poderia fazê-lo, mas não.
Eu tenho também agora um trabalho de migração de dados, e também com feeds de Joomla, e também com feeds que vou fazer.
E o engraçado é que no meu formato de feeds do WordPress, neste momento, ele só capta o teaser. Não é? Se eu for ver, ele só apanha mesmo um sumáriozinho. E eu, se eu quiser carregar tudo, teria que modificar, tinha que reeditar aquele feed para ir sacar o
sim,
nó todo.
Sim,
isto
seria
um
feed completo.
A descrição do body e não o teaser. E depois, para importar imagens e tudo, teria muito trabalho. Pronto, não sei. O node import seria provavelmente muito mais interessante que
o
feed para esse feed.
Se tiveres uma imagem, não importa a imagem.
Não importa. Ignora.
Se tiveres um file field que diz este file field é uma imagem, importa isto, ou dá-te um URL, dás o URL da imagem,
eu não experimentei, porque as imagens no WordPress, eu estive a ver o texto, estão incorporadas, embebidas no body, percebes? Eu não sei como é que eu hei de chamá-las. Porque elas não são uma tag de primeiro nível, não é? Elas estão embebidas dentro da outra tag. E depois eu não sabia como fazer e não estive, digamos, ainda a complicar mais a coisa.
Porque eu não sei, porque eu estou a perguntar. Não sei se o feed aceita importar coisas para o feed.
Certamente, mas o caminho é um bocadinho espinhoso. Os testes que eu fiz com o CSV foram estes. Estão a ver o primeiro, este seria o mapping do primeiro importer, que era só pôr uma informação básica do deputado, data de nascimento, profissão e o ID do deputado para além do nome. E depois, os problemas que encontrei foram vários. Este é o mapeamento. Estão a ver aquilo? Eu tinha dois CSVs que eu queria fundir num mesmo node. Não consigo. Ele cria nós separados. São nós do mesmo tipo, do tipo deputado, mas separa-os. E o que ele faz é, o mapping que eu tinha completo, carrega os campos, só que não os preenche. Deixa o nome, neste caso deixa o nome, o nascimento e a profissão vazios, e neste caso deixa a legislatura, distrito e partido vazios.
Mas se combinares os CSVs e
mudares... Mas a ideia é assim, eu pergunto a Alex, eu posso usar diferentes, até porque tu estás a falar, e combinar. Eu combinar se for no mesmo tempo. Agora, se eu já tiver uma de nós e quiser integrar dados novos, vou agora fazer tudo de novo?
Sim, onde é que eu vou? Tens que deitar fora o que já fizeste e fazer de novo.
Uma coisa que eu acho estranha no Fizz é que ele tem lá a opção replacing nodes, existing nodes, ou então updating. Se tem updating, devia atualizar nodes que já existam, acrescentar coisas novas, acho eu.
Mas é algum passo de perto de qual é que é a chave?
Pois tens que usar a mesma. Tens que usar a mesma boa
para a chave, mas o problema é que tu não podes. Tu no FIT só tens duas chaves, que é o URL e o GUID. O
que é que
não tem, não tens mais nada. Não, não podes pôr outro campo teu, custom field, como chave.
Mas tu podes expandir podes fazer um fetcher que basicamente seja um fetcher no. Um fetcher não,
pois, um passo. Ele falou
um mapper. Um mapper. Podes fazer um mapper que vai buscar das CSVs ou 3 ou 4.
Ou 5 ao mesmo tempo. Basta fazer um select ou o campo que já importaste e depois só mudares como é que é o need do campo que estás a inserir. E provavelmente vai funcionar. Porque se eu usar o nome 6, se tiver o novo need com o midway antigo, vai funcionar. Se for o do Power Execute, é a mesma coisa. É usar o
need. Se fizeres isso, por exemplo, com o Drush, então é muito fácil. Não precisas fazer modo nenhum. Faz um fichário de PHP e chamas as funções do Drupal. Não tens de fazer modo nenhum, tens de cheio de info, não tens de nada.
Não,
mas fazer isso, é isso que eu estava a falar. É isso que eu estava a falar ainda agora. Que tu, ou utilizando o NodeServe, no entanto, o NodeServe não te vai validar se aqueles campos são corretos.
Sim.
O execute já te vai fazer isso. Mas tu com o NodeServe consegues fazer este trabalho todo. Pá, eu, por incrível que pareça, eu estive a trabalhar com CSVs no outro dia.
Sim.
E a tentar importar através do NodeServe. Ou seja, depois podemos falar sobre.
Ok, eu também não vou alongar mais. Está a ideia. Desculpa,
Rita. Sim, não, é só porque
tem a ver. A ideia está passada. Mas uma coisa que eu li, isto eu tenho a certeza do que estou a dizer: o FIT não lida com campos multivalor. Se eu tiver, por exemplo, no caso, isto acontece com a profissão, nós temos deputados que são professores, economistas e não sei mais o quê, não é? Que eles têm uma atividade de inúmeros. E consultores em empresas públicas. Ora, a partir daqui que tem várias profissões, ele não lida, ele coloca tudo no mesmo campo, numa mesma linha. Ele não trabalha com a questão dos multicampos. O que faz, o não lhe importa, eu posso fazer isso, não é? Portanto, tem algumas limitações. O TableWizard também gostei, acho que também tem uma interface interessante, mas pronto. Mas eu vou, isto fica aqui gravado, depois eu consulto-vos para ver o meu problema em concreto. Portanto, era o que eu trazia. Bem ao seguinte, eu não vou estar aqui a mostrar o que fiz ou o que deixei de fazer, ou a interface que eu fiz, talvez só por curiosidade.
Já agora, aquela coisa que eu vou falar, quer dizer, toda aquela coisa que eu estava a falar, se interface Google ou tipo em Google, que tu disseste que vou fazer no Drupal. Não sei se não tenho que sair do Drupal para fazer isso. Está mais trabalho.
Isto tudo, por enquanto, o projeto ainda está-se a definir. Ainda está muito, pronto, o pessoal tem algumas ideias, como a Cláudia disse, sobre... O pessoal é tudo muito disperso em termos de interesse e de especialidades. Há pessoal que domina Python e mais nada, pessoal que domina C e mais nada, pessoal que é sistema, administrador de sistemas, há os que dominam um bocadinho pouco de tudo, há os que não dominam nada de nada.
Mas isso é normal?
E o pessoal junta-se e é um grupo muito coelho que depois toda a gente vê onde é que se encaixa.
Para quem não conhece ou nunca lidou com a interface FITS, ele é bastante, digamos, interessante por isto, não é? No site building eu tenho os feed importers e tenho as várias etapas. Isto é muito transparente, muito limpinho, não é? Para quem não tenha que... Ou não sabe muito bem, ou ainda não domina muito bem como é que as coisas funcionam. Lá atrás. Aqui definimos então se está ligado ou não a algum nó, ou se vai estar ligado a algum nó. O fetcher, pronto, definimos o nosso, neste caso é o meu file upload, mas eu posso mudar para HTTP e ponho depois o endereço. O parser do CSV, aqui basicamente é dizer qual é, se vai ser vírgula ou ponto e vírgula, ou o tab, não é? O separador para os campos. E depois aqui a parte do settings e aqui do mapping. Aqui no settings eu opto sempre por pôr o content type deputado, mas ele dá muitos problemas de array, merge, intersect e raio. Aqui o mapa. Estão a ver? Eu, como campos, só tenho este e este como chaves únicos target. Tenho esta limitação.
Veja.